De hoje nós vamos falar sobre endometriose. Nosso convidado é o médico ginecologista obstetra Maurílio Batista Palhares Júnior, o doutor Maurílio é também professor no curso de medicina da Unicesumar. Professor Maurílio Batista Palhares Júnior tem pós em endometriose justamente no Sírio-Libanês, uma das maiores referências em medicina do país. Doutor Maurílio, seja bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigado.
Bom, eu acho que é importante a gente começar definindo essa doença.
Certo. Primeiro, para quem não está acostumado com o termo médico, endometriose refere à presença do endométrio fora do útero. Endométrio é a pele que reveste o útero por dentro. Se a gente for comparar, eu costumo explicar isso para os meus pacientes, o útero é como se fosse um mamão, e aquela pelezinha de dentro do mamão é o que seria o endométrio, né? O que acontece é que não se sabe ainda o motivo exatamente, mas a principal teoria é que algumas pessoas, quando vão menstruar, parte desse conteúdo da menstruação acaba voltando para a cavidade pélvica e ali se implanta. Então esse endométrio fora do útero, ele também sangra como se fosse uma menstruação, só que sangra dentro do abdômen. E isso seria a causa principal dos problemas. Uma inflamação localizada onde tem essa endometriose pode gerar um cisto com conteúdo de sangue que simula um tumor, por exemplo, de ovários. Ele pode ser inflamatório, da dor crônica, da infertilidade, que são as principais manifestações, né? Dor crônica, infertilidade ou um cisto simulando um tumor.
Não é uma doença que, digamos, dá para passar despercebida, né?
Dá sim. Dá
passa despercebida?
Passa despercebida. O que acontece é que a endometriose, nos estágios iniciais, ela é tratada justamente com anticoncepcional, para a gente bloquear a variação hormonal, bloquear o sangramento desse endométrio que está fora do útero. E como hoje em dia o uso de anticoncepcional é muito frequente, então os estágios iniciais da doença frequentemente não são diagnosticados. Para ter uma ideia, o Brasil é um dos melhores, digamos assim, no diagnóstico de endometriose, né? No Brasil, a latência do diagnóstico, quer dizer, o tempo entre a pessoa começar a ter sintoma até o diagnóstico, chega em média de 5 anos.
É bastante
isso
tempo.
Isso no Centro Sul e Sudeste, né? Que ainda tem medicina de mais qualidade. No mundo em geral, isso pode chegar a 10 anos. Entre a pessoa começar a ter os sintomas de dor crônica, por exemplo, e realmente um diagnóstico de endometriose.
A endometriose está presente em um número muito grande de mulheres, doutor?
Se a gente for considerar adolescentes, que geralmente quando começa a manifestação, adolescentes com dor pélvica crônica, e essa dor pode ser todos os meses, antes da menstruação, durante ou logo depois, ou dor para ter relação, tanto durante quanto após a relação sexual, a gente encontra uma prevalência, né, de mais ou menos entre 25% a 40% dessas adolescentes já com endometriose. Se for pensar mulheres na vida adulta, pacientes com infertilidade, com dificuldade para engravidar mais do que um ano, metade tem endometriose, mesmo que não saiba.
É um percentual muito significativo.
É um percentual significativo. E uma questão interessante disso é que o diagnóstico não é tão simples, né? Não existe um exame definitivo, né? A gente pode fazer uma suspeita de diagnóstico pela situação clínica, pelos sintomas. Existem exames de inflamação, marcadores para verificar se a endometriose é ativa, mas o diagnóstico definitivo é só com cirurgia. A gente tem que olhar por dentro da cavidade abdominal para ver se tem o endométrio fora do útero.
Então tem que fazer...
Um procedimento cirúrgico.
Tem que fazer um procedimento invasivo para poder...
Mas hoje em dia pode ser menos invasivo, né? A gente fala ginecologia minimamente invasiva. Ou seja, cirurgia por vídeo, ao invés de fazer uma cirurgia abdominal complexa, abrindo a cavidade, a gente pode usar uma câmera de vídeo, é uma cirurgia relativamente simples, tranquila, é uma câmera que vai através do umbigo, a gente olha e faz biópsia se tiver alguma suspeita, e isso é o diagnóstico definitivo de endometriose.
Quer dizer, a própria localização é uma localização um pouco difícil, né?
Não é difícil, porque geralmente fica ou dentro do ovário, formando um cisto, que a gente tem que tirar esse cisto, ou fica atrás do útero. Em alguns casos pode afetar o intestino ou pode afetar a bexiga, inclusive dá sintomas. Tem pacientes com endometriose que tem o principal sintoma como dor, dificuldade para evacuar ou para urinar, e que esses sintomas pioram durante o período menstrual.
Então a gente tem aí vários sintomas da doença. Você pode ter desde a dor mais intensa durante o período da menstruação, até mesmo, como você falou, a dor na relação sexual, até para evacuar.
As pessoas têm o costume de pensar que o ultrassom faz diagnóstico definitivo, e na verdade não é. Eu costumo usar de exemplo, assim, se você tiver uma endometriose do tamanho de uma ervilha, ela não vai aparecer no ultrassom. Então a pessoa faz um ultrassom e ele é normal. Mas se essa ervilha causar uma inflamação importante, se for uma endometriose ativa, a pessoa tem muito sintoma. Ou seja, tem pessoas que têm sintoma, têm dor crônica ou têm fertilidade, e têm ultrassom ou tomografia normais. E o contrário também, tem pacientes, por exemplo, que têm um cisto no ovário grande, volumoso, que aparece no ultrassom. Agora, se geralmente daí é uma endometriose antiga e muitas vezes não causa dor, mas causa infertilidade, por exemplo. Então, pessoas que passam a vida inteira sem incômodo para menstruar ou por causa do anticoncepcional ou mesmo sem medicação nenhuma, e aí quando tenta engravidar tem dificuldade, e aí descobre endometriose que antes ela não suspeitava.
Essa é uma situação muito comum, né? Descobrir justamente porque não está conseguindo engravidar.
Nas pacientes que têm dificuldade para engravidar, com exames normais, o paciente tentou engravidar durante um ano, fez toda a investigação, não encontra nenhum problema. Essas pacientes, sem causa aparente, metade, se fizer uma laparoscopia, né, cirurgia por vídeo, vai ser encontrada endometriose como causa da infertilidade.
Até porque, como você mesmo disse, pode chegar até metade das mulheres. Dá quase para dizer que quem não tem, tem sorte.
Quem não tem, tem sorte, bem isso.
Né? Porque 50% é cada duas mulheres. Você tem uma que pode ter endometriose. É um índice assustador, eu fiquei assustado.
Isso, metade entre as pacientes que têm dor crônica ou infertilidade. Se for pegar a população geral, é um pouco menos, é um quarto.
Mesmo assim, é um índice muito significativo.
É bem alto, né?
E não tem, como você disse, assim, uma causa definida?
Ainda não foi descoberta uma causa. Existem teorias, né? A teoria principal é essa da menstruação retrógrada. Mas existem outras causas possíveis. Por exemplo, já existe caso divulgado de paciente que tinha endometriose no pulmão. E aí suspeita-se que provavelmente é células-tronco, células totipotentes, que acabam se desenvolvendo em tecido do endométrio. Seria um mecanismo mais raro, né? O que explica, na maioria das vezes, é realmente a menstruação retrógrada, por conta da localização, atrás do útero, ou em cima do ovário, ou na bexiga.
O problema, então, pode aparecer, inclusive, em diferentes...
Pode em qualquer lugar do corpo. Mas o mais frequente é na pelve, realmente.
Correto. E aí, assim, fica mais fácil, também os sintomas são mais comuns, digamos.
Os sintomas são mais comuns, são sintomas que a gente está acostumado a usar como suspeita clínica. Dor crônica, dor para ter relação e infertilidade.
Isso geralmente se diagnostica no Brasil quase sempre com 5 anos mais ou menos instalado. Significa que é uma doença que se instala, um problema que se instala geralmente na adolescência.
Geralmente na adolescência. O problema é que isso vem melhorando, mas o problema é que o ginecologista que atende tem que estar pensando em endometriose para conseguir fazer o diagnóstico. Porque adolescente que chega com dor crônica, muitas vezes, isso é normal, é cólica, e passa. E aí, quando o problema está desenvolvido, quando ela já não consegue mais ter relação por conta de dor, ou quando ela fica de cama 4-5 dias por mês no período menstrual, aí começa a investigar, né? E o diagnóstico confunde um pouco por conta do tratamento. O tratamento depende se a pessoa tem desejo ou não de engravidar. Se a pessoa não tem desejo de engravidar, no momento, mas ainda quer engravidar, a gente usa um bloqueio hormonal, primeiramente com anticoncepcionais. Se não responder com anticoncepcionais, a gente pode até induzir um estado de menopausa artificial. medicações que bloqueiam a produção hormonal por um certo período para poder fazer uma regressão da endometriose.
Bom, a gente fala sobre o tratamento e sobre outras formas também da endometriose daqui a pouquinho, logo após o intervalo e o repórter CBN.